Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador professor Alencar Apolinário para fazer a oração inicial.
Então vamos fazer a oração que Deus ensinou para nos proteger e dar discernimento nessa noite, nessa reunião, e que possa conduzir nossas palavras neste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o segundo secretário para a chamada nominal dos vereadores. Vai continuando.
Vereador professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Geudo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Vereador Robertinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Professor Branquinho, presente. Devolvo a palavra ao presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente, na pessoa da minha amiga Ana Paula Figueiredo, que está aqui presente. Boa noite a todos que nos escutam pela Rádio Clube e aos nossos audientes aí no YouTube. Presidente, eu queria apresentar o projeto de lei complementar 02 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que substitui o projeto anteriormente aqui apresentado, que cria cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão e altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, de provimento em comissão e funções gratificadas constantes na Lei Complementar 63, de 30 de dezembro de 2009, e na Lei Complementar número 92, de 10 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Devolvo a palavra ao presidente.
Pela ordem, senhor vice-presidente.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, público que nos acompanha pela TV Clube, ou pela Rádio Clube, e nos assistindo pela TV Câmara. Presidente, gostaria aqui de apresentar um requerimento 007/2025, requer do prefeito municipal a relações das quilometragens com as suas respectivas medidas referida a todas as linhas do transporte escolar do exercício de 2025. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Em nome da Câmara Municipal de Buritis, expresso as minhas mais sinceras condolências aos familiares e amigos do senhor Raimundo Olímpio das Neves pelo seu falecimento ocorrido nesta sexta-feira, dia 21 de março de 2025. O irmão Raimundo foi uma pessoa que dedicou sua vida a serviço de Deus, atuando com grande devoção junto à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Sua trajetória é um exemplo de fé e comprometimento com os valores cristãos, que certamente deixará uma marca eterna em todos que o conheceram. Também apresento nota de condolências com profunda tristeza e solidariedade aos familiares do jovem Luiz Felipe, que faleceu tragicamente nesta sexta-feira, dia 21 de março, vítima de um acidente de moto. E neste momento tão difícil, me solidarizo com seus pais, pois sabemos que a dor de perder um filho é uma das mais intensas e insuportáveis. Toda mãe, ao ver uma mãe em sofrimento, sente a dor como se fosse sua. Neste momento, todas nós mães sofremos juntas. Que Deus possa confortar, conceder muita força e consolo aos corações dos enlutados e que Ele ampare a família neste momento de profunda dor. Também, em nome da Câmara, expresso nosso profundo pesar pelo falecimento da professora Ana Luz Maia Barbosa. Professora Luz Maia foi uma profissional dedicada que contribuiu significativamente para a educação e formação de tantas pessoas em nossa comunidade. Sua partida deixa um vazio imenso, mas também um legado de conhecimento, dedicação e amor ao próximo que será sempre lembrado. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte os corações de todos os enlutados e traga paz para superar essa perda irreparável. E desde já eu peço à Secretaria da Casa que possa encaminhar as nossas notas de condolências. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Vamos seguir a reunião.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, essa noite eu cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores que se fazem presentes essa noite. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendendo os meus cumprimentos, ali eu vejo Zileu, qual estendo os cumprimentos também aos demais. Cumprimentando também o povo de Buritis cidade, o povo de Buritis no meio rural, nos vendo e nos ouvindo nesse momento via transmissão, nos ouvindo via transmissão da Rádio Clube FM 91.9 e nos vendo via transmissão do YouTube, as pessoas também da cidade vizinha, Formoso, pessoal aqui também em Arinos, Formosa, em outros lugares, Brasília, meu cunhado Zezinho em Goiânia, meu cunhado Fabinho também lá no distrito de São Pedro, Passa Três, todos os que estão nos ouvindo nesse momento, sintam-se cumprimentados por esses vereadores, as pessoas também nos seus automóveis também aí, viajando e ouvindo, pegando carona aí, dando carona à Clube FM, que transmite essa reunião. O vereador, para cobrar, é porta-voz do povo, e aproveitando esse momento, recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp, nesse exato momento, os moradores da Avenida Paraná, aqui em Buritis, especialmente lá no bairro Veredas, já falei uma vez, está pedindo para falar mais uma vez, vou falar novamente, sobre a questão da iluminação pública aqui em Buritis. Eu disse que o Paulo disse para mim que até esse sábado passado, que o material chegaria e que a empresa estaria fazendo a troca das lâmpadas queimadas, tanto em Buritis quanto no meio rural de Buritis. Disse para ele que no distrito de São Pedro são várias lâmpadas queimadas e outras comunidades também. Então, cobrando da Avenida Paraná reparos da iluminação pública, mas também cobrando a colocação da iluminação pública do outro lado da avenida, uma vez que há iluminação de um lado e não há do outro. E lembrando que a iluminação pública, a taxa de iluminação pública, ela é cobrada aos moradores, né? Mesmo quem tem, quem não tem, tem que pagar a iluminação pública. E nós não achamos isso correto, uma vez que uma parte é iluminada e a outra não é iluminada. E a conta, ela vem do mesmo jeito, né? Para que o morador possa pagar. Então, a gente espera que um dia, em breve, possa sanar esse problema, não só na Avenida Paraná, aqui em Buritis, mas também na Avenida Vias Fortes, aqui em Buritis, como mencionei, que é a avenida extremamente importante, que é iluminada só de um lado. Cobrando também aterro na ponte do Rio São Domingos, também uma moradora mandou mensagem hoje para mim também, pedindo para que cobrasse o aterro na ponte que está sendo construída sobre o Rio São Domingos. Agradecer ao Maicon, ao excelentíssimo seu prefeito, Rufino Clóvis Folador, a questão da iluminação, a questão da operação Tapa Buracos, melhor dizendo, lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Nós cobramos, nós reivindicamos, e o governo atendeu, melhorando, né, o deslocamento ali, o fluxo de veículos que tem nas ruas do distrito. Eram muitos buracos, você desviava de um, caía de outro, né? Agora não existe mais, todos foram tapados e somente aqueles que choveu e acabou empoçando água, né, que os buracos que eram, ficou um ou dois lá, que não teve como tapá-los, mas logo em breve vai estar resolvendo também essa questão. Dizer também que dá os parabéns ao governo, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clós Folador e também da senhora secretária de Educação Eliene Teixeira, pelo fim da multisseriação das escolas municipais, né, os anos finais aí do ensino fundamental, não serão mais multisseriados. Então, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, uma cobrança de todos os vereadores. Eu sempre disse, desde o início, quando eu entrei como vereador, nunca concordei, jamais concordarei com a questão de multisseriação. Então, vai chegar o fim a multisseriação. Foi anunciado lá na escola de José Maria de Oquimim que na próxima segunda-feira já não mais será multisseriado. Cobrar também essa noite, que para findar aqui as minhas palavras, a construção do guarda-mão na ponte sobre o Rio São Domingos, que dá direção ao calcário ali, Gualberto, né, aquela região ali, aquela ponte foi retirada os guarda-mão da ponte para passar com a balsa que foi lá para o Rio São Domingos. Então hoje essa ponte sem esses guarda-mão, ela coloca em risco as pessoas que transitam por ali, que trafegam por ali. É preciso construí-los, é preciso colocar guarda-mão novamente naquela ponte sobre o Rio São Domingos. Então fica aqui a nossa cobrança, para que possa buscar uma parceria com o prefeito de Arinos, para que possa sanar esse problema na ponte sobre o Rio São Domingos, que eu repito mais uma vez, dá em direção ali ao calcário Gualberto, naquela região ali. Realmente é extremamente importante sanar esse problema, por questão de segurança de quem passa por ali. Pode cair um automóvel, o guarda-mão pode evitar uma tragédia. Tem pessoas que passam pela ponte a pé, pessoas que passam a ponte de carro e assim por diante. Presente, esse momento é só isso, devolvo a palavra e no momento de liderança farei uso da palavra novamente. Obrigado.
Boa noite, colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que se fazem presentes neste plenário, na pessoa da dona Cida, mãe do vereador Danilo, nossos ouvintes da Rádio Clube, e aqueles que também nos assistem pela TV Câmara. Senhoras e senhores, dizer que nesta quarta-feira, dia 19 de março, eu tive a honra de estar na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, acompanhada do prefeito municipal Rufino, em uma reunião com uma das grandes lideranças do nosso partido, Republicanos, o senhor Rosenberg. Nessa oportunidade, apresentamos e pleiteamos diversos recursos importantes para o desenvolvimento do nosso município, por meio da bancada republicana. Também estive nos gabinetes do senador Cleitinho, da senadora Damares, onde discutimos políticas públicas voltadas para a pró-infância, a educação, as creches e CMEIs de nosso município. Foram diálogos produtivos com focos em ações que beneficiam diretamente a nossa população. Estar filiada ao Partido Republicano é motivo de grande orgulho para mim, vereador Gildo. É saber que não estou sozinha, pois faço parte de um partido que valoriza todos os seus mandatários, vereadores, prefeitos e demais representantes. O Republicano tem um compromisso especial com as mulheres mandatárias, oferecendo capacitação, apoio e colocando-se à disposição para servir e apoiar a todos. É um partido de ideologia conservadora que tem como pauta principal a defesa das famílias, dos valores e dos princípios que sustentam uma sociedade mais justa e ética. Aproveito para agradecer a toda a bancada que nos acolheu com tanta atenção e compromisso. Meu muito obrigado ao senhor Rosenberg, ao deputado distrital Martins Machado, ao líder do Partido Republicano Gilberto Abramo, ao presidente nacional Marcos Pereira e aos nossos senadores Cleitinho e Damares pelo acolhimento e pela sensibilidade em encaminhar as nossas demandas junto ao governo federal. Reafirmo aqui o meu compromisso de continuar trabalhando incansavelmente para garantir mais recursos e melhorias para o nosso município. Juntos vamos construir um futuro melhor para todos. Noticiar também a nossa população que recentemente tive a oportunidade de participar de uma importante reunião ao lado do prefeito Rufino, onde conheci e na ocasião dialogamos com o deputado federal Zé Vitor, deputado que tem marcado a história de nossa cidade, sendo responsável por viabilizar diversos recursos que tanto beneficiam Buritis. Nesta oportunidade, tratamos de pautas essenciais para o nosso município, como saúde, infraestrutura, educação e o apoio aos nossos produtores rurais. São temas que refletem diretamente na qualidade de vida da nossa população e no desenvolvimento da nossa cidade. Desde já registro a nossa mais profunda gratidão ao deputado pela atenção, receptividade e pelos encaminhamentos das emendas que contribuirão de forma significativa para o progresso de Buritis. Também dizer que é muita honra, é com muita honra que venho anunciar à população que neste mês de março dedicado às mulheres, estaremos mais uma vez realizando uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Essa sessão solene acontece em virtude do projeto de resolução 02 de 2022 da minha autoria, que concede o título Mulher Destaque Idalina Fonseca. Por meio deste título, a Câmara Municipal, com a participação de cada vereador, terá a oportunidade de indicar mulheres que se destacaram profissionalmente e que prestaram relevantes serviços na área de desenvolvimento agropecuário, social, econômico, político, educacional e esportivo. O objetivo é valorizar e destacar a mulher no contexto da cidadania. O evento será realizado na sexta-feira agora, dia 28 de março de 2025, às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Aproveito para convidar a imprensa local, em especial ao portal Mais Buritis, para fazer a cobertura dessa cerimônia tão especial. Gostaria também de relembrar e de levar ao conhecimento de toda a população a história inspiradora de Idalina Fonseca, que dá o nome ao título Mulher Destaque. A saudosa Idalina foi a primeira vereadora eleita de Buritis no ano de 1993. Em 2000 foi novamente eleita, mas infelizmente não tomou posse, pois faleceu em decorrência de um câncer. Sua trajetória permanece como uma inspiração para esta vereadora e para todas as mulheres que lutam por seus espaços na política e na sociedade. Para mim é extremamente importante reconhecer aquelas que fizeram e continuam fazendo história em nossa cidade. Reconhecer suas conquistas é um passo significativo em meio aos muitos desafios enfrentados pelas mulheres que alcançaram o lugar que lhe é de direito. Conto com a presença de todos nesse evento tão significativo para a nossa cidade e para as mulheres buritizenses. Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero de início mandar um abraço aqui para os meus amigos Alaô da Vila Rosa, Cilda, professora, meu amigo Zezinho do ônibus, Duduzão da Vila Rosa, que deve ter tomado uma ontem, o meu amigo Paulo e o Zé Maria lá da Buritirama. Enfim, é difícil mencionar, Geudo, um por um, mas os nossos amigos aí de Vila São Vicente região, a minha amiga Luzeni, lá do assentamento. Senhor presidente, estão querendo atrapalhar aí, viu? Estão querendo atrapalhar a fala do vereador. Pode ser alguém ali dentro ou pode ser os fantasmas que o Geudo tanto corre atrás. Alguma coisa está acontecendo. Mas é para deixar um abraço aqui, Luzeni, a você aí, ao meu amigo Edmundo e a Marcélia. Nós, toda segunda-feira, nós temos aqui uma questão sobre transporte escolar. Ou algo certo o Rufino está fazendo, ou algo errado acontece naquela Secretaria de Transporte Escolar. É uma linha que era X, 200 quilômetros, cai para 120, aqui era 120, cai para 50, é um negócio de louco. Então, assim, toda semana chega, tivemos uma conversa amistosa, hoje à tarde, com o prefeito, e ele nos garantiu que está fiscalizando de perto isso aí, vai resolver, porque o grupo de vereadores também está em cima disso aí. Tem que resolver, tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, veja só, não podemos pagar aquilo que não é utilizado. Então, se rodou 80 quilômetros, Arlen, você não pode querer receber 160, 180, porque isso é crime, isso é cadeia, inclusive. Agora, também não podemos macetar o transportador de pagar o cara um valor baixo que o cara não dá conta de conduzir. Tem que haver um ajuste de vontades. A prefeitura tem que caçar a forma de equalizar isso aí. Tem que resolver. E a forma existe, está lá na legislação, é permitido. Então, tem que resolver essas questões do transporte escolar. Eu ouvi o colega falando ali sobre a ponte do São Domingos e eu me lembrava que na tarde de hoje o prefeito disse para nós que deveria ser feito um novo projeto ali, vai ser feito pela Codevasf, porque houve, em virtude das chuvas passadas, deslocaram um tanto ali a cabeceira, que era só preencher a cabeceira e estava resolvido, né? Na cabeça do prefeito talvez era o caso até de fazer mais um vão ali, etc. Mas, como é um projeto da Codevasf, então, meus amigos, vai demorar um pouquinho aí. Me parece que não há uma responsabilidade, Alencar, direta aí da prefeitura, não. Isso é um projeto que depende da Codevasf e nós somos cientes e compreendemos isso aí. Sobre as escolas multisseriadas, este é um embate que foi comprado não só por um, mas por todos os edis desta casa. Multisseriação é atraso, multisseriação é desrespeito, etc. E a conversa com o prefeito, na semana passada, ele já tinha adiantado que iria resolver essa situação. E, de fato, nós ouvimos hoje da boca dele que ele determinou-se que resolvesse para acabar com a multisseriação. Então, os nossos amigos estão ouvindo. Sobre esse ponto aí, merece uma salva de palmas o prefeito pelo esforço. Isso aí tem que ser reconhecido, né? Um esforço muito grande. Agora, o que precisa é que o professor, que tem um número reduzido de alunos, ele não perca a empolgação e ele faça com que esse aluno aprenda. É inadmissível que você chegue na sala de aula com um número reduzido de alunos e os alunos não sabem sequer uma mínima regra de português quando se fala dos porquês. Por que separado com acento, por que junto, né? São regras mínimas. O aluno tem que aprender. Se esse professor não estiver ensinando adequadamente, tem que cobrar muito duro ali do pedagogo, da pedagoga que vai lá na sala de aula, que tem que acompanhar o plano de trabalho daquele professor, se ele realmente aplicou o plano de trabalho, se ele não aplicou. Qual que é a dinâmica que esse professor usa na sala de aula para poder aumentar o interesse do aluno em aprender? É óbvio que tem alunos que já nasceram desinteressados. Nem para mamar queria. Nem mamar queria. A mãe tinha que estar dando tapa ali e tal, e mexendo para poder mamar. Agora, existem alunos que são muito interessados, Alencar, e precisam aprender. Então, senhores professores, senhoras pedagogas, nós vamos cobrar rendimento, nós vamos fiscalizar rendimento, nós queremos saber da pedagoga-chefe qual que é o plano de trabalho dela. Inclusive, sugeri aqui ao Alencar, para convidar a pedagoga-chefe, Alencar, nós precisamos convidar, para ela vir aqui na segunda que vem, informar qual que é o plano de trabalho dela, ô Geu, para poder aperfeiçoar ali o rendimento. Eu tenho outros assuntos, presidente, que eu falarei no meu tempo de liderança, mas por hora era isso aqui, obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que está nos acompanhando pela rádio. Uma boa noite especial a todos. A minha primeira fala hoje, presidente, ela vai direcionada para o nosso amigo Douglas. Eu passei na estrada aqui da via da Barriguda, né, que foi cascalhada. Fazer uma indicação para ele se a obra já está pronta, se ele já recebeu essa obra, porque a gente passando ali você dá para ver a olho nu que tem umas adequações ainda a fazer, que não ficou 100% o serviço, né? Na região aqui da estrada da Barriguda 1. Então eu estou fazendo essa reivindicação para ele, se ele já recebeu o serviço prestado lá, né? Ele juntamente com o engenheiro, porque tem serviço ali principalmente na lateral da estrada ali, no canto ali, que vê que não ficou um serviço 100%. E que se ele recebeu, qual o motivo que ele recebeu, se ele está reivindicando esse serviço lá. Eu quero trazer outro assunto aqui também, nessa noite, um assunto tão delicado que eu tenho evitado falar ele há tempo. Mas vai chegando uma hora que você não consegue mais, você tem que abordar o assunto para ver se talvez a gente consegue chegar numa solução. Por que eu tenho evitado? É sobre o Hospital São Lucas, por ser um hospital particular, né? A única coisa é que o município tem um convênio aí pelo SUS, o pessoal faz a internação, até mesmo às vezes questão de cirurgia, tem esse convênio. Mas chega tanta reclamação para a gente aqui, de famílias revoltadas, até mesmo às vezes enlutadas, né, por questão de procedimento do hospital. Não consegue às vezes chegar num diagnóstico, presidente. Fica segurando o paciente ali, ó, vários dias de questão de internação, não consegue chegar num diagnóstico para tratar daquele assunto, deixa chegar ao extremo para depois chamar a família e falar que não tem condições, que tem que remover, tem que tirar para fora. Às vezes uns conseguem chegar a tempo, outros não. E até quando vai acontecer isso? Até quando aqui no município? Infelizmente, tem tantos procedimentos que a gente vê no dia a dia aqui, pessoal reclamando, famílias enlutadas, chorando, revoltadas, até mesmo falando de levar na justiça por questão desses procedimentos. Por que deixar chegar ao extremo? De chegar até na última hora, depois de não dar conta de reverter o resultado. Qual o motivo disso? Eu queria entender. Por que os médicos aqui, a gente sabe, são pessoas que a gente conhece aí há anos, trabalha há anos. Inclusive, eu respeito muito, porque eu conheço todos os dois. Mas por que? Qual o motivo que está chegando ao extremo disso? Se nós citar aqui dentro desse ano, que nós estamos aqui 3 meses, nós conseguimos citar uns 5 casos aqui. Uns 5 casos, assim, de chegar ao extremo, Danilo. De chegar ao extremo, você, como trabalhador da funerária, você tem muito conhecimento disso, eu tenho certeza que as pessoas também fazem essa reivindicação. É uma indignação da população no todo que está acontecendo. Por que esses médicos não tomam providência certa? Se não consegue resolver, ó, fala para a família, chama a família, ó, esse procedimento que a gente não conseguir resolver, procure outro jeito. Mas deixa chegar ao extremo da pessoa chegar, não ter condições mais de fazer mais nada. E aí fica aí a população à mercê e as famílias aí chorando, às vezes, pelo ente querido. Então, eu estou indignado de tanta reclamação que tem e vou procurar o prefeito para ver qual a solução a ser tomada. A gente tem que tomar uma solução. Não pode ficar desse jeito. Porque é o único hospital que tem, é verdade, mas não pode ter esse atendimento. Tem que zelar pelo povo, tem que atender o povo bem. Não pode chegar ao extremo de acontecer vários óbitos aqui na nossa cidade. Então, eu trago esse assunto aqui hoje, estou indignado, vou conversar com o prefeito a respeito, vou cobrar o que a gente pode ser feito aqui no município para estar melhorando essa situação. No mais, eu devolvo a palavra, presidente.
Pessoal, estou acabando de receber aqui várias e várias mensagens no meu celular, não sei se chegaram para vossas excelências, um assunto que é falado no Mais Buritis, na Clube FM, constantemente, sobre animais soltos. Estou com fotos aqui de mais de 20 cabeças, né, de gado na entrada da nossa cidade. Ainda ontem tinha um cavalo em frente ao Fênix. Então, assim, está sendo um assunto desgastante. Queria pedir o pessoal da Comissão de Saúde dessa casa, meio ambiente, para a gente estar se reunindo para juntos a gente encontrar uma forma de somar ali em parceria com a Secretaria de Agricultura, Vigilância Sanitária do nosso município, para evitar que mais acidentes aconteçam, como aconteceu com o ônibus da saúde, né, recentemente, foi um assunto muito falado da semana passada, e isso é inadmissível. Às vezes o nosso líder de governo tem alguma coisa a falar, porque a gente sabe que ele participou também de uma reunião onde estava envolvido o Ministério Público, Secretaria de Agricultura. Eu não participei, então não estou com conhecimento sobre a causa, mas eu acho que é muito importante essa Câmara também se posicionar, que seja com projetos de leis, onde as pessoas possam também receber aí as suas multas, porque talvez quando pesar no bolso da população, né, uma solução mais rápida possa vir aqui acontecer no nosso município.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
presidente, demais colegas, sobre esse assunto dos animais soltos, eu de fato participei de uma reunião em que participaram o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, a Secretaria de Agricultura, que é a responsável pelo recolhimento desses animais, e ficou definido que haveria uma operação, no primeiro momento, para recolhimento de todos os animais que estivessem soltos e levado até um ambiente que seriam destinados a receber esses animais. No entanto, presidente, a Secretaria de Agricultura está enfrentando alguma dificuldade no recolhimento desses animais, porque o Código de Postura do município, ele obriga que esse recolhimento seja feito por meio de um servidor da prefeitura. E nesse momento a prefeitura não tem o servidor destinado para essa obrigação. E daí o que tentou-se fazer foi a terceirização desse serviço. E a secretaria acabou que recebeu um parecer no momento negativo da assessoria jurídica, porque o Código de Posturas, ele exige que fosse feito por um servidor efetivo da prefeitura. Então, está com esse imbróglio. Amanhã mesmo eu terei uma reunião com a secretária de Agricultura para nós vermos se o melhor caminho, de repente, é a possibilidade de se alterar o Código de Postura para que fosse feito essa possibilidade dessa terceirização e assim poder fazer o recolhimento desses animais. É preocupante, inclusive na semana passada eu estava na prefeitura quando recebi inúmeras fotos de um cavalo que estava no jardim da própria prefeitura, o que gerou uma situação até de um constrangimento, porque já no dia anterior eu havia recebido a cobrança do recolhimento desses animais pelo comandante da Polícia Rodoviária, informando inclusive do acidente que aconteceu na semana anterior. Então, presidente, prometo que na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos trazer uma solução já para esse caso, seja a alteração do Código de Postura, para que possa fazer, seja a destinação de um funcionário, de um servidor da própria prefeitura para iniciar essa operação junto com a Polícia Militar, que dará o apoio para que seja feito o recolhimento desses animais e possivelmente, presidente, até a alteração do Código de Postura também, para que a prefeitura ou a empresa ou a Polícia Militar possa aplicar inclusive uma multa ou a declaração de perdimento desses animais, porque não se pode de forma alguma, nós sermos complacentes com esse tipo de coisa que está acontecendo, gerando sérios danos para o município e riscos para as pessoas que transitam, na nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, nossa, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Polinário.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, todos os vereadores, boa noite ao público aqui presente, boa noite também às pessoas que estão aí no YouTube acompanhando a nossa reunião. Bom, falar hoje o fim da multissereação nas escolas, a multissereação do sexto ao nono ano. Hoje podemos dizer que, recebendo a notícia do fim dessas salas multisseriadas que viemos defendendo, não só um vereador, mas todos os vereadores dessa casa defendendo que seja finalizado essas multisseriações do sexto ao nono ano. As escolas Olegário Batista da Vila Rosa, a escola Santa Teófila lá no São Vicente e a escola José Maria de Aquimim serão desmultisseriadas aí, ok? A questão de algumas turmas do Fundamental 1, igual temos lá na Olegário Batista, terceiro e quarto ano, já estão providenciando, só estão organizando a questão das salas para desmultissériar. E na Santa Marta também, uma turma lá do primeiro e segundo ano também, futuramente só está construindo a sala para finalizarmos lá. Quero deixar uma nota de condolência aí à família da professora Ana Luz Maia e seus familiares pela sua morte. Também à família da professora Alessandra pela morte do seu filho. Bom, falar um pouquinho também sobre as zonas rurais, as vilas que ainda estão aguardando o conserto ali das lâmpadas. A Vila Palmeira está lá com 20 lâmpadas queimadas, precisando do conserto. Então precisamos organizar isso aí para a comunidade. Também falar também que nós temos aí um trabalho no transporte escolar, estamos fiscalizando. Vereador Geuda aí está em cima aí também, todos os vereadores aí empenhados. E o que é certo nesse município vai acontecer. O que é errado, não conte conosco. Nosso trabalho é no que é certo. E assim, tem muita diferença em algumas linhas, tem algumas linhas com a diferença maior um pouco que outras. Estamos fiscalizando e pode deixar que não seremos intimidados de forma alguma de fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar o povo, Geuda. Jamais, doutor Fernando, jamais seremos intimidados no nosso trabalho, porque somos vereadores para defender o que é certo, defender o município. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas que estão aqui presentes, aos ouvintes da rádio, aos seguidores aí do YouTube. Primeiramente quero agradecer o prefeito, né, por ter resolvido um problema que foi a multisseriação, que é um debate que nós vimos aí há algum tempo, né, pediu um prazo e antes desse prazo foi resolvido, então está de parabéns. O próximo passo, esses animais que estão na pista, que nós já vimos falando a respeito disso já há algum tempo, o prefeito está ciente disso. E também o mesmo já pediu a colaboração de nós, vereadores, da Câmara de Vereadores, né? Porque quando você imputa uma multa a uma pessoa dessa, ela vai falar que é o governo. Então ele já pediu esse apoio a nós e nós falamos que vamos dar esse apoio a ele. Porque temos que fiscalizar. Já teve um incidente com a ambulância da prefeitura, né? Danificou a ambulância toda e até agora nenhum ressarcimento. Então, isso vai ficar para o município. Esse é o pedido que ele fez a nós, né, de colaborar, a cobrar isso da própria população que são donos desses animais. Né? Porque quando for bater, ele vai apanhar e nós juntos também. Entendeu? Isso vai ser resolvido mais breve, que é o assunto que toda segunda-feira estamos falando nele aqui. E toda segunda-feira as pessoas que estão chegando na nossa cidade tiram foto e mandam para a gente. Todo mundo recebe essas fotos. Então a cobrança é geral. Outra pessoa, quero mandar um abraço aqui para a Adila, que acompanha o pessoal de Barretos, tem acompanhado as nossas reuniões, agradecendo, e ela vai precisar de uma ajuda aí para frente, já tocou no assunto. Então já vou adiantar aqui que nós vamos ter problemas com ela aí, hein, gente? Vamos dar uma força aí. Passar a palavra, presidente, só isso. Obrigado.
Pela ordem, excelência, presidente.
Com a palavra, o vereador Geuda da Mariquita.
Boa noite, excelência, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do senhor Processo Militão, ex-secretário de Agricultura. E voltar a dizer a respeito da situação do transporte escolar, novo colega Alencar, não sei se vocês receberam aí. Boa noite, tudo bem com vocês? Venho aqui pedir ajuda a respeito do transporte escolar, Escola da Palmeira. Semana passada ficamos 2 dias sem aula. Hoje não tivemos novamente aula porque o transporte não passou. Viu? E o motorista disse que vai entregar a linha. Será que o coordenador da estrada do transporte escolar está a par dessa situação para contratar outro motorista, outro transporte para aqueles alunos? Vão ficar a semana inteira sem aula? Eu espero que não, né? Aí nós estamos se tornando já uma situação desagradável. A gente vai cobrando, cobrando, se torna uma situação desagradável. Mas vamos continuar cobrando, porque quem paga o nosso salário são o povo nos colocou aqui para ser a voz deles. Questão do PSF do bairro Canaã. Hoje pela manhã não tinha secretária, na verdade, no PSF. população foi fazer consulta, não tinha uma secretária para atender a população, mas a nossa secretária de saúde já tomou as providências cabíveis e já está sendo resolvido.
Uma parte, vereador.
Fica à vontade.
A questão do PSF do Canaã, hoje o eleitor veio ao meu gabinete relatar o assunto, que tinha várias pessoas lá aguardando ser a consulta, né? E após de um momento, em torno de chegar às 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, o médico saiu de dentro e entrou em contato com eles, dizendo que não teria consulta, pois porque não tinha um assistente lá, uma pessoa, para uma secretária para organizar. Então, assim, entramos em contato com a secretária, né? Foi até o vereador Carlos Fernando, entrou em contato e disse que a situação será resolvida. Então, assim, é um trabalho que estão fazendo, estão cobrando, para que ocorra bem, tudo bem organizado e que evite esses problemas, que a comunidade não pode ficar esperando, ainda mais na questão da saúde, que é muito importante. Dê um aplauso.
Imagina, nobre colega, está inteira à disposição. Quero aqui nesse momento também agradecer a atitude do prefeito Rufino Clóvis Solador e da secretária de Educação, por ter atendido o pedido daqueles pais, sim, e a nossa conclamação também junto aos pais, que nós estamos aqui é para isso, para cobrar, né? Então, essa desmultisseriação aí das aulas nas escolas hoje, quem tem a ganhar não somos nós e nem os pais, mas sim aquelas crianças que estão lá, né? Eu vou deixar para um momento de liderança, eu quero falar um pouquinho a respeito de professores e pedagogos. Não sou um expert nesse assunto, mas acompanhei uma reunião de professores e pedagogos nesse sábado, que na qual não foi aqui no nosso município, e eu gostaria de trazer um pouco do conhecimento que eu adquiri junto a esses professores e pedagogos para dentro do nosso município. Então, no momento de lideranças partidárias, estarei falando desse assunto aos senhores professores e pedagogos. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Senhor presidente, questão de ordem nos termos do artigo 160, fui citado pelo vereador Alencar e eu gostaria de explicar pessoalmente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, o colega Alencar, de forma respeitosa, citou aqui sobre a questão do PSF do Canaã. E eu seria um tanto covarde se eu não fizesse aqui, Alencar, uma defesa da secretária, porque ela fez questão de me ligar agora já na boca da noite, como diz aí o antigo, para dizer que ela foi lá pessoalmente às 13 horas ver essa questão que tinha acontecido, que foi apenas a secretária, a atendente, que não foi na parte da manhã, por uma questão pessoal de urgência, não foi na parte da manhã, mas que não foram adiadas nenhuma das consultas que estavam marcadas, agendadas, não foram adiadas. Não fez a marcação na parte da manhã, mas as consultas seguiram normalmente. Ademais, registrou a senhora secretária, vereador Alencar, que na parte da manhã, inclusive, o médico estava atendendo lá no abrigo, porque o atendimento do abrigo dos nossos queridos velhinhos fazem parte também do atendimento do PSF Canaã. Então, vereador Gildo, eu deveria, por uma questão de hombridade, registrar isso aqui, porque a secretária fez questão, e todos os secretários, vereador Alho, se me ligam e fazem a explicação, eu me sinto no dever moral de vir aqui e registrar. Então, esse é o motivo do pedido de palavra para a explicação pessoal. Obrigado, presidente.
Ainda em assuntos relevantes, venho fazer uma solicitação ao nosso prefeito municipal por entender que ele é um gestor comprometido e preocupado com a saúde de Buriti, sempre buscando oferecer um trabalho de excelência aos nossos pacientes. E também pedindo desde já, doutor Fernando, o senhor como presidente da Comissão de Saúde, uma atenção quanto à nossa solicitação. Quero, portanto, reivindicar ao prefeito, à nossa secretária de saúde, que providencie o mais breve possível a posse dos bioquímicos aprovados no concurso público, bem como dos auxiliares de análises clínicas. Faço essa solicitação porque tenho recebido inúmeros pedidos de pacientes que necessitam desse serviço essencial. Além disso, recentemente, precisei utilizar os serviços de saúde e pude presenciar de perto o quanto é difícil para os nossos médicos, tanto para a unidade mista de saúde, quanto para os médicos dos PSFs, realizarem diagnósticos precisos sem o suporte de exames laboratoriais. Atualmente, o laboratório, Dr. Fernando, de análises clínicas funciona apenas das 8 às 14 horas. Isso significa que em casos de emergências médicas, após esse horário, durante a noite ou aos finais de semana, não há como realizar exames laboratoriais como os de sangue. Quero também reconhecer o trabalho incansável da Soraya, nossa bioquímica, que enfrenta um fluxo de atendimento extremamente alto, com o apoio de uma equipe reduzida. Contudo, é evidente que a demanda é muito maior do que a capacidade atual. O laboratório é o coração da saúde e, sem o seu funcionamento pleno, os médicos não conseguem oferecer diagnósticos adequados e serviços médicos de qualidade à nossa população. Por isso, peço com toda ênfase com essa questão, receba devida atenção por parte do nosso prefeito, que tem demonstrado um trabalho exemplar em nosso município e que, com certeza, não medirá esforços para atender a essa necessidade tão urgente. Confio plenamente em sua sensibilidade e compromisso com a saúde pública, pois sei que ele preza pela qualidade de vida de todos os buritizenses. E peço também o acompanhamento dessa solicitação ao presidente da Comissão de Saúde dessa Casa de Leis. Passamos agora para a nossa segunda parte da reunião. Item 1. Única discussão e votação da indicação de número 32 de 2025. Sugere ao Poder Executivo e Secretário Municipal de Obras Públicas providenciar a construção de redutor de velocidade, quebra-molas, na rua Américo Vespúcio, com a esquina com a rua Castro Alves, no bairro Taboquinha, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Próximo, presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, Alencar Apolinário.
Essa indicação vista ali na questão no Taboquinha, os altos índices de acidente ali, né, e as sinalizações nas ruas, por isso fiz essa indicação, né, para evitar, reduzir um pouquinho os riscos ali próximo à região. Devo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, demais colegas, eu vejo também com preocupação o que está acontecendo ali no bairro Taboquinha, né? Na sexta-feira, nós tivemos a ocorrência de um trágico acidente em que perdemos a vida de um jovem, né, um adolescente, que transitava ali pela rua... Qual é o nome da rua? Pela rua Cristóvão Colombo, e colidiu com um caminhão da prefeitura e veio a falecer, óbito imediatamente ali no local. Eu estava passando por ali perto e me deparei com aquela cena triste de ver uma mãe chorando ali naquele momento por ver o filho ali estirado no chão, já sem vida. Não teve tempo nem do SAMU chegar e fazer os primeiros atendimentos, porque quando chegou, muito rápido, o rapaz já se encontrava em óbito. Então é preocupante, porque aquelas ruas ali no Taboquinha, elas hoje, pelo fato da principal ter uma série de quebra-molas, algumas pessoas estão passando por ali em alta velocidade, sem respeitar, né, as placas e os cruzamentos, e acontecendo diversos acidentes. Então, nós também nos aliamos aqui ao nobre vereador, professor Alencar, para a gente pedir, na realidade, um estudo completo sobre o bairro Taboquinha, o que está acontecendo lá. No mês passado, eu também já havia feito essa indicação também, devido a um outro grave acidente que aconteceu com um rapaz de moto, né, que inclusive se encontra até hoje internado lá no Hospital de Paracatu, onde fez diversas cirurgias, né, ele também bateu ali num grave acidente, de frente com um carro. Então, é visto que tem acontecendo acidentes rotineiros ali no bairro Taboquinha. Então, nós vamos pedir ao secretário de obras que possa dar uma olhada, secretário de transporte também, que possa dar uma olhada com carinho com o que está acontecendo ali no bairro Taboquinha, para que seja colocado ou redutores de velocidade ou outra forma de conter, né, e evitar que esses acidentes aconteçam. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 33 de 2025, sugere ao prefeito municipal providenciar a que viabilize a instalação de lâmpadas de LEDs no campo do Buracão, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, a indicação é uma mera indicação, mas são das indicações, das sugestões, e que realmente chama atenção e que se torna realidade aí bons projetos, né? Essa indicação, na verdade, é para trocar a iluminação do Campo Buracão. Lá é iluminação comum, amarela, né? Colocar LED, mais eficiente, mais econômica, melhor para os jogadores ali durante os jogos, né? Porque quando você vê aquela iluminação amarela, amarelada, ela atrapalha a visão, ela atrapalha o desempenho, até mesmo os jogadores, os atletas que jogam futebol ali. Então é trocar a iluminação comum por iluminação de LED no Campo Buracão, aqui em Buritias, presidente. É só isso. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Com a palavra, o primeiro secretário para leitura de informações sobre a tramitação do projeto de lei de número 012 de 2025.
O projeto de lei número 012 de 2025, que dispõe sobre denominação da Casa de Apoio de Barretos, tramitou na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde recebeu o parecer número 010 de 2205, apresentando por seu relator, vereador Didé. O parecer e o projeto foram aprovados conclusivamente pela comissão. Em virtude dessa aprovação conclusiva na comissão do projeto número 02 de 2025, não será votado no plenário. Assim dispõe o artigo 106 do regimento interno desta Casa de Leis. Conforme o artigo 107 também do regime interno, o projeto aguardará 3 dias. Este é o prazo para possível interposição de recursos ao plenário desta Casa de Leis. Esta informação constará na ata desta reunião. Devolvo a palavra à senhora presidente.
Regimentalmente estarei falando sobre a matéria. Caso algum vereador queira contribuir com o respectivo projeto, poderá fazer uso da palavra. Dizer, para melhor esclarecimento, que hoje pela manhã, na sala de comissões, foi aprovado pela Comissão de Justiça e Redação um projeto de lei de minha autoria que denomina a Casa de Apoio de Barretos com o nome da saudosa Marinha. Conforme o regimento interno da Casa, no artigo 106, essa matéria é deliberada e votada exclusivamente na comissão, não seguindo para votação em plenário. Por isso, faço questão de trazer essa informação à população para que todos compreendam a relevância e o motivo desse projeto. Essa iniciativa foi apresentada atendendo a um pedido da saudosa amiga Madalena Melgaço e da amiga Adila Cristina, coordenadora da Casa de Apoio de Barretos. Ao entender a importância dessa solicitação, propus que a casa fosse nomeada em homenagem à Dona Marinha, uma mulher que deixou um legado de dedicação e solidariedade. Para quem não a conheceu, Dona Marinha foi a primeira paciente oncológica de Buritis a buscar apoio em seu tratamento. Em 2013, ela procurou o então ex-prefeito João do Caixão, sensibilizando-o com sua causa. Esse gesto resultou no envio do projeto de lei de número 1280 de 2013 à Câmara Municipal, que autorizou a criação da Casa de Apoio em Barretos, destinada a acolher os munícipes de Buritis em tratamento com câncer. Desde então, a Casa de Apoio tem acolhido inúmeros pacientes, incluindo a minha saudosa mãe, que também passou por tratamentos em Barretos. Dona Marinha, com seu coração generoso, ajudava a acolher outros pacientes, oferecendo palavras de conforto, de força e coragem. Ela lutou bravamente contra o câncer por mais de 10 anos, vindo a falecer no ano passado. Essa homenagem é um gesto de gratidão, não apenas dos pacientes, mas também da coordenadora Adila Cristina e de todos que reconhecem o legado deixado de Dona Marinha. Por isso, é com grande satisfação que apresentamos esse projeto de lei denominado a Casa de Barretos como Marinha ou Marinha da Palmeira, em memória dessa mulher guerreira que tanto contribuiu para a nossa comunidade. Caso algum vereador queira fazer uso da palavra, senão passaremos para a terceira parte da reunião. Terceira parte, está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, estender os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Espero que não seja demorada aqui a minha fala. Eu quero começar cobrando, reivindicando do governo municipal, para que possa reativar o Wi-Fi Brasil no São Vicente. Eu consegui, juntamente com o nosso deputado Paulo Biakel, Wi-Fi Brasil, Wi-Fi via satélite no, na região de São Vicente, na cidade, na Vila São Vicente e também na comunidade do Riacho Morto. E a razão é simples, né? A internet hoje ela é o meio de comunicação que mais conecta o mundo, né? É extremamente importante. No Riacho Morto, por exemplo, quando o médico vai atender, quando é necessário também o uso de internet, né, em algum tipo de procedimento. E aí nós queremos que o governo possa tomar as providências para reativar o Wi-Fi Brasil lá no São Vicente. Nós conseguimos ainda no mandato do presidente Jair Bolsonaro e na alternância aí de governo, acabou findando aí. Mas os equipamentos estão lá instalados e eu creio fielmente, acabei mandando uma mensagem aqui para a assessora do nosso deputado Paulo Biakel para tomar as providências quanto a isso, mas se não for possível via deputado federal, que o governo municipal possa realmente pagar. Porque tem como pagar e manter o sinal ali por um, dois anos, três anos, né? Ajudando, contribuindo, sinal aberto para toda a comunidade, como nós havíamos conseguido aí naquela época que eu mencionei, ainda durante a presença do presidente Jair Bolsonaro. Então, fica aqui nessa noite essas cobranças, tanto na comunidade do Riacho Morto, tanto também na comunidade de São Vicente, aqui em Buritis, a reativação. Falei com o Salvador hoje, não tive a oportunidade de falar com o prefeito Rufino sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que está nos ouvindo nesse momento, Rufino, para que possa realmente olhar isso aí, está associado à Secretaria de Educação, tenho certeza disso, e para que possa pedir para ver o que pode ser feito, para reativar o Wi-Fi Brasil, né, tanto em São Vicente quanto na comunidade do Riacho Morto, porque aí se faz extremamente importante e necessário esse procedimento. Dizer também que nós vamos continuar cobrando também, Rufino, cobrar mais uma vez, porque eu tenho certeza que é uma ideia muito bacana, Wi-Fi via satélite nos ônibus universitários de Buritis. E vou explicar mais uma vez as razões pelas quais estou cobrando isso mais uma vez. Eu sou uma pessoa que procuro repetir, cobrar, insistir, e a persistência, ela faz coisas difíceis, ou que parece impossível acontecer. Wi-Fi via satélite nos ônibus universitários se faz extremamente necessário. São muitos estudantes que trabalham durante o dia, não têm tempo para estar estudando, e durante o trajeto até Formosa, ou durante o trajeto até Unaí, são 150 quilômetros, mais de 150 quilômetros, eles possam estar pesquisando, estudando, né, revisando ali o conteúdo, e assim vai estar contribuindo com os universitários de Buritis. Então fica aqui a nossa cobrança. Cobrar mais uma vez, Rufino, o café da manhã, o desjejum nas escolas municipais de Buritis. Café da manhã nas escolas. Aluno que não toma o seu café da manhã, ele tem uma dificuldade ali durante as aulas. E a gente vê muitos alunos falarem assim: ô professor, eu queria muito, estou com vontade de tomar café e assim por diante. Então, cobrando mais uma vez que as boas ideias, elas podem realmente se tornar realidade aqui em Buritis. Quer dizer ao povo do Riacho Morto, dizer ao pessoal do Riacho Morto que agora sim, se Deus quiser, em breve nós marcaremos uma reunião lá para estar entregando a carreta com o arado que nós conseguimos com o nosso deputado federal Paulo Abiacchio, para entregar para a comunidade do Riacho Morto, uma carreta basculante de 5 mil toneladas e juntamente com o arado. Em breve nós vamos estar entregando aí na comunidade do Riacho Morto, eu tenho certeza disso. Quero também nessa noite lamentar o falecimento da colega Ana Luz Maia. Ela foi colega minha de faculdade, uma pessoa que teve uma morte precoce, tão jovem. Então realmente eu quero lamentar o falecimento, que Deus possa dar o conforto aos familiares, aos amigos, porque realmente só Deus para entender, né? Só Deus para entender esses desígnios. Nós não temos esse entendimento. Porque quando chega o momento, infelizmente não tem outro jeito, e a gente tem que pedir a Deus que fortaleça, dê a força necessária aos familiares nesse momento tão difícil, ao falecimento do jovem também, naquele acidente de moto com o caminhão da prefeitura, que Deus possa dar também o fortalecimento, a força necessária. Porque nós que estamos de longe, nós não conseguimos realmente dimensionar isso. Né? Só quem é pai, quem é mãe, que passa por uma situação dessa, é que realmente pode falar com propriedade. Realmente deve ser uma dor insuportável, uma ferida que jamais vai se curar, né? E nós realmente, de longe, nós sentimos parte da dor dessas pessoas nesse momento tão complicado e tão difícil. Eu quero mandar um abraço especial para o Roberto, lá no bairro Jardim, também nos ouvindo nesse momento. Admirador do nosso trabalho, Roberto. Um abraço aí para você nesse momento também. Mandar um abraço especial para Maria do João, lá no Distrito de São Pedro Passa Três, o qual eu estendo os cumprimentos à Olímpia, à professora Olímpia, à professora Rosina, o pessoal da nossa comunidade, todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Sinta-se abraçado por esse vereador, professor Cleiton Gomes, Charlie Pinheiro, nosso amigo Aguinaldo, que está nos ouvindo nesse momento também. Dizer para todos vocês que continua admirando, porque nós vamos continuar cobrando, continuar reivindicando, continuar buscando em prol do nosso povo de Buritis, cidade, e também do meio rural de Buritis. Dizer ao povo do Distrito de São Pedro Passa Três também, que em breve, eu repito mais uma vez, hoje eu falei com o secretário de obras, com o Maicon, né? Vai estar sendo construída a base da colocação da TV na praça na nossa comunidade. Algo simples para muitos. Mas o povo lá está ansioso, eles estão ansiosos para essa colocação da TV lá na praça. Acabei de falar com o Mike, com o Paulo, da iluminação. Lá nós pedimos colocar um poste lá para clarear a praça. Para clarear lá o playground, onde as crianças estão brincando. A praça nossa, vereador Arley Prince, ganhou vida. Era uma praça que você não via praticamente ninguém na praça. Agora passa lá para você ver a quantidade de pessoas que estão lá sentadas, pessoas praticando atividade física na academia que nós conseguimos para lá, crianças brincando no playground que nós conseguimos para lá, os bancos da pracinha, todo mundo sentado ali no banco, modelo francês, né? Aí teve um imbecil lá que quebrou, deu um chute num banco lá e quebrou. Eu não entendi até porque que ele não pagou ainda, até porque foi feita uma denúncia pela pessoa que cuida da praça. Eu não entendi por que ele não repôs esse banco até agora, até porque patrimônio público, o nome já diz, é público, ele não tem dono, é de todos nós. Então, a pessoa que quebrou tem que pagar. Se custou 700, se custou 800 reais, tem que ir lá e pagar e repor o banco lá. Então, fica aqui as nossas cobranças para que possa tomar providências. Quanto a essa questão, eu disse ao Michael, no dia que aconteceu isso, eu não vou fazer a denúncia porque quem tem funcionário da prefeitura que está lá para isso. E aí foi feita a denúncia, eu espero que tome as providências e que essa pessoa possa pagar. Pagar pelo banco, pelos danos que ela causou lá. Cobrar mais uma vez, reparos na Serra Nelson Mandela, estrada do assentamento Nelson Mandela, que dá acesso ali na serra, para que possa realmente arrumar essas estradas. E dizer ao Douglas, que está nos ouvindo nesse momento, Douglas, eu realmente estou pedindo para você, e se for para implorar, eu vou implorar, mas olha que eu sou da base do governo, né? Nós ajudamos muito, 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 né? Todo mundo sabe disso, todos tiveram sua contribuição. Pedir a você, ao Rufino, ao Salvador, que possa tomar as providências e mandar as máquinas para ajudar aquele povo da região do distrito de São Pedro do Passa Três e também do Riacho Morto, como eu mencionei na reunião passada, para que possa tapar aqueles buracos do distrito de São Pedro do Passa Três e da Ponte do Coqueiro. São enormes crateras que tem naquela estrada. Nós temos que sanar esse problema. Não é cascalhar a estrada inteira, não. Somente aqueles buracos que são os piores, os mais complicados. Que possa melhorar as estradas vicinais, tanto do distrito de São Pedro do Passa Três, quanto da região do São Domingos e Riacho Morto. Então essas são as nossas cobranças nessa noite. Deixando claro que o vereador Branquinho está mais animado, mais empenhado e mais dedicado. Está apenas começando esse mandato. E eu tenho certeza que em breve nós teremos muitas novidades, muitas conquistas, tanto para Buriti cidade, quanto para o meio rural de Buritis. Porque hoje, falando com os nossos deputados, nós estamos só aguardando o momento em que esses trâmites burocráticos, eles possam ser resolvidos. E aí essas conquistas, elas chegarão até o nosso povo, até a nossa comunidade, até o povo de Buriti cidade, até o povo de Buritis, meio rural. Presente, o momento é só isso, no mais o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.
Dizer que na quinta-feira passada ocorreu aqui no plenário da Câmara uma reunião muito importante organizada pelos Alcoólicos Anônimos do DF em torno do qual os Alcoólicos Anônimos de Buritis fazem parte. Eu não pude estar presente por motivo de força maior, mas tive informações de que foi uma ótima reunião com aproximadamente 80 pessoas, onde contou com representantes de vários setores da nossa sociedade, inclusive com pronunciamentos da área religiosa, da secretária de saúde, da juíza da nossa comarca, de representantes da polícia civil, militar, dentre outros. Na reunião, o objetivo era levar ao conhecimento da sociedade organizada o modo de como funciona o programa de recuperação de alcoólicos anônimos de Buritis. Aqui em nossa cidade, o AA reúne na Avenida Bias Forte, no número 710, aos domingos, das 10 às 12 horas e nas quartas-feiras, de 19h30 a 21h30. Eu fui informada de que qualquer pessoa pode participar das reuniões. Desde já, parabenizar todos os membros da associação na pessoa do nosso servidor Mário Farias. Também quero expressar a minha gratidão aos alunos da escola Ametista que participaram na manhã desta quarta-feira aqui na Câmara do projeto Criança Cidadã. Este projeto tem como principal objetivo contribuir com a educação política dos alunos do nosso município, promovendo conhecimento sobre o trabalho do legislativo, seu funcionamento, o processo de aprovação das matérias, as funções do vereador, além de apresentar a história política de Buritis, incluindo os prefeitos eleitos e suas contribuições ao nosso município. Dizer que a Câmara Municipal está de portas abertas para todas as escolas do município. Consideramos essencial que nossas crianças e jovens compreendam a importância da cidadania e do papel do legislativo em suas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer imensamente a nossa servidora Beth Queiroz e ao servidor Ricardo, que receberam os alunos com tanta dedicação e estão à frente dessa importante pasta. O trabalho de vocês é fundamental para o sucesso deste projeto e o impacto positivo que tem deixado nas crianças ficar marcado em suas jornadas de aprendizado. A todos os envolvidos, o meu muito obrigado. Estamos juntos trabalhando por um futuro mais consciente e participativo por Buritis.
Estou escrito, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, do início do ano para cá, as reuniões têm ocorrido de forma cordial, tanto aqui em plenário quanto lá nas comissões. Talvez pelo fato de Vossa Excelência ser a única mulher dessa casa, Vossa Excelência sabe que tem sido tratada com o devido respeito por todos os pares. Então, eu solicito a Vossa Excelência, para que as reuniões continuem sendo assim, tem que orientar os servidores para largar de serem burocráticos. O servidor burocrático que tem na casa, sabe? Processo legislativo, o servidor tem que aprender, lá no artigo 47, quais são os direitos que o vereador tem. O vereador tem tratado todos com respeito. Então, o vereador, ele não tem direito de retirar cópia e carregar, mas acesso a qualquer documento que foi lido. A qualquer documento que é lido, ele é publicado, tem acesso. Então, servidor burocrata, ele tem que aprender a trabalhar. E nós temos servidor burocrata. Por uma questão de ética, eu não vou citar nome, mas eu estou indignado com a burocracia. Eu pedi apenas para ler um documento, tive que levantar para ir lá, porque o servidor burocrata não queria dar acesso. Eu gostaria de pedir respeitosamente que Vossa Excelência interviste para poder a gente solucionar essas questões. Dizer o seguinte, em relação ao projeto que chegou na casa, o vereador Robertinho já fez a leitura, é uma matéria que vem sendo trabalhada. O Branquinho, o Alencar, o Geildo, nós tivemos aí nas escolas, sabemos da necessidade que precisa de alguns professores de atendimento educacional especializado, daqueles assistentes de sala de aula. Então, essa matéria, eu já consultei os pares, não tem divergência quanto à necessidade. Então, foi apresentado, evidentemente, a vereadora presidente vai despachar para as comissões. Então, na medida do possível, se não houver nenhuma observação de ordem modificativa a ser feita pelos pares, talvez na segunda a gente já consegue, inclusive, não foi pedido, não tem esse pedido na mensagem, essa era a dúvida, presidente, que eu queria esclarecer, se ele veio com um pedido de trâmite especial ou normal. Eu já verifiquei que é trâmite normal, então nós não teríamos pressa, nós temos o regimento a seguir, etc. Mas o que eu gostaria é, devido à necessidade, é que nós temos aquele problema no Taboquinha, que precisa, pode ler, Lencar, vereador tem direito de ler qualquer coisa que foi, pode ler à vontade. Eu gostaria que a gente fizesse um esforço para a semana que vem, talvez na reunião de comissão, Gildo, conseguisse votar de forma, inclusive, conjunta, presidente. Né? Isso aí, a depender dos pares, para a gente poder acelerar uma matéria. Estou dizendo isso porque me parece que não há divergência. Se houver divergência, tudo bem. A gente vai respeitar o trâmite legal, né, Robertinho?
Sim.
Mas quanto a esse fato específico, esse projeto, não tem divergência. Conversei com os meus colegas hoje à tarde, assim, a gente sabe que é algo que precisa para melhorar a educação de Buritis. Então, quando o Rufino, ele dá sinais, Gildo, da boa fé dele, de desmultiseriar a escola, em contrapartida, nós também vamos dar o sinal de boa fé de votar rapidamente uma matéria que precisa para melhorar o ensino. Então, esse é o ponto que eu gostaria de tratar com Vossa Excelência. Quanto àquela questão que nós temos sexta-feira, e aqui eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, de reconhecer as mulheres que prestaram, especialmente no mês, né, que faz referência ao Dia Internacional das Mulheres, reconhecer aquelas que prestaram relevante serviço ao povo de Buritis. Ao povo de Buritis. E eu, inclusive, apresentei aqui o nome da professora Maria Madalena, inclusive já até aposentou recentemente, mas que ela fez um trabalho espetacular de acompanhamento de leitura para alunos, quando ela trabalhava ali na biblioteca da Escola Cândido e em outros setores. Então, eu acredito que isso anima muito, né, aquelas trabalhadoras. A gente fala, trabalhador preguiçoso não merece ser lembrado, mas o trabalhador também que fez. Então, aqui, eu parabenizo por essa iniciativa. E sexta-feira nós estaremos aqui, já foi avisado, algumas mulheres. Nós gostaríamos que fossem muito mais, mas, infelizmente, em virtude do tamanho do recinto, em virtude de outras questões de ordem técnicas, algumas mulheres serão parabenizadas e receberão o título. Eu gostaria também, senhoras e senhores vereadores, de dizer que a cozinha comunitária continua fechada. O pobre que se lasque, não pode, não tem direito de ter a refeição. Continua fechada a cozinha comunitária. Eles escolheram de der. Justamente tiveram aí as férias, o tempo todo parado, não mexeu com nada. Quando começa que volta a funcionar tudo, a cozinha continua fechada. E se nós não cobrarmos, ela vai continuar fechada abril, maio, junho, julho, agosto, até dezembro. Talvez, no natalício, lá no mês de Natal, ela volte a funcionar. E isso é um prejuízo. A cozinha comunitária, ela é um direito de todo cidadão de Buritis. Ela não é um direito do secretário de abrir a hora que quer. Não, é um direito nosso. Ela funcionou muito bem no governo passado. Então, assim, talvez é momento do Rufino arregaçar as mangas e ver essa questão da cozinha comunitária. Isso atinge um número indeterminado aí de pessoas que mandam aqui as cobranças. Eu havia cobrado outro dia, tendo uma conversa com o prefeito, e ele tem demonstrado, e a vereadora Vânia disse isso aqui, ele tem demonstrado um esforço para o melhor da saúde de Buritis. Existem alguns pontos que estão caóticos, que precisam melhorar, mas o resumo é que tem trabalhado. E nós precisaríamos implantar em Buritis a telemedicina. A telemedicina é algo que precisa ser implantado. Outro dia, conversando com o Rufino, ele me disse que é interesse dele também implantar. Então eu quero sugerir, já de plenário, que seja implantada a telemedicina, Gil. É aquela pessoa que está lá na Vila Rosa, ele consegue um atendimento aqui, ó, pela Casa de Saúde da Mulher, através de uma telemedicina. Ele vai, não precisa desse deslocamento. Então isso é algo que o vereador, os vereadores, né, tanto o Robertinho quanto o vereador Arle, que tem familiares aí que são da área da medicina, conhece com muita propriedade que telemedicina é uma realidade hoje no nosso país.
Uma parte.
E precisa ser uma realidade em Buritis. Telemedicina precisa ser uma realidade em Buritis. Concedendo uma parte ao vereador Robertinho.
Nobre vereador Carlos Fernando, de fato, a telemedicina hoje é uma evolução, né? Ela surgiu conforme mais presente no nosso país com a pandemia, né, com a impossibilidade de aglomeração, então dos pacientes estarem ali presentes nos consultórios. E o Conselho Federal de Medicina, ele permitiu naquele momento que se fizesse, né, a telemedicina, mas a telemedicina já era um pedido, né, dos profissionais de saúde há muito tempo. Mas nós sabemos que há, né, uma rejeição de alguns ainda profissionais em ter a telemedicina, mas sabemos do ganho que ela é. Nós aqui no município, por exemplo, não temos diversas especialidades devido à dificuldade, né, do nosso município se encontrar ainda longe dos grandes centros. Com a telemedicina, nós resolveríamos diversos desses problemas, né? Teríamos a possibilidade não só do atendimento, né, dos pacientes na zona rural, mas também nós teríamos a possibilidade dos pacientes da nossa cidade serem atendidos por diversas especialidades. Então, conte com esse vereador aqui para a possibilidade de nós implantarmos a telemedicina no nosso município. Se for necessário a alteração de alguma legislação local, conte com esse vereador. Devolvo a palavra.
Agradeço, vereador Robertinho, o costumeiro apoio de Vossa Excelência quanto a essas matérias que são de interesse da população em geral. Então, a Comissão de Saúde, ela luta para que aconteça. E também dizer à presidente da Casa que é também o nosso anseio que o laboratório volte a funcionar o plantão. Isso é coisa assim, ó, estalo de dedo. Isso não vai custar quase nada ao município e vai atender um número indeterminado de pessoas. Então estaremos amanhã oficiando do primeiro horário para que o senhor prefeito, se não fez, possa fazer a nomeação do bioquímico que possa auxiliar ali a Soraya. E em falando de Soraya, dizer a Vossas Excelências que para mim ela é o baluarte ali dessas questões de bioquímicas. Soraya, ela é um divisor de águas naquele laboratório. De quando ela sumiu para cá, acha ruim quem quiser, mas o negócio funcionou e funciona. E funciona. Então, precisa-se que realmente esse laboratório atenda 24 horas. Ah, é impossível que chegue ali um paciente passando mal e a sua esposa vai atendê-lo e ela quer requisitar um exame para aferir a certeza de um diagnóstico, não consegue. Aquele servidor, se vier a óbito, ela toma paulada, vão criticar, vão bater. Então é algo que nós precisamos cobrar, que aconteça, para que o profissional possa aferir com maior exatidão o quadro clínico da pessoa. Então é um requerimento não só da presidente da Casa, mas de todos nós. Laboratório tem que funcionar 24 horas. Assim, presidente, já finalizando, como a unidade de saúde do PSF, que funcionava também, e no ano passado cortaram, né? Lá no Taboquinha ele funcionava e cortaram. Precisa também funcionar. São essas as ponderações. parabenizando e mandando um abraço caloroso a todos os alunos e professores da Escola Metista. Fizeram hoje aqui, Didé, um trabalho brilhante, um negócio bonito. Nós sorrimos muito ali em assistir os alunos interpretando cada vereador. Foi algo bonito. E aí, Alencar, leve aqui o nosso caloroso abraço aos profissionais daquela escola, para que nós nos sentimos honrados com aqueles alunos debatendo a matéria como se fosse cada vereador aqui. Muito bonito. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Presidente, porque o morador do bairro Tamboquinha está aqui reivindicando, Robertinho, inclusive você já fez esse questionamento aqui, já cobrou, eu também já fiz. O pessoal que está na rua Cristóvão Colombo, adentrando na Avenida São Vicente, tem um retorno ali e ele não está adequado com a rua, está bem antes, e o pessoal entra muito na contramão. Então tem um morador aqui fazendo essa reivindicação, a gente já cobrou aqui para o secretário de obras, ele se comprometeu de estar revendo essa situação lá, mas ele pediu um prazo para a gente também, né? Tem que ser coerente, que ele disse que ia fazer a operação tapa-buraco, logo em seguida ele ia tentar resolver essa situação de sinalização, de quebra-molas, de adequação de retorno, e principalmente o que eu tinha cobrado dele sobre os quebra-molas que pega aqui na Avenida Bias Fortes, Pedro Valadares Vecianos, para estar modelando esses quebra-molas, né? Ele pediu esse tempo aí e eu estou aqui reforçando o pedido para ele, porque precisa realmente de fazer um trabalho diferenciado nesses quebra-molas. Lá, os quebra-molas lá tem quase meio metro de altura, não dá para caminhão carregado estar passando ali o tempo todo. É uma cobrança que já vem há anos e com certeza o nosso secretário está nos ouvindo e vai estar atento de estar resolvendo essas questões. Então é só para dar um alertado que os moradores estão cobrando, e principalmente ali num retorno que tem em frente o ponto de chapa. Aquele retorno ali é perigoso, viu? É perigoso. Sendo que já tem um balão logo em seguida ali, fizeram um retorno ali em frente ao ponto de chapa, que eu fico ali sempre ali por perto, toda hora tem um perigo de acidente. Toda hora tem um perigo de acidente ali.
A palavra.
Sim, Arthur.
Didé, esse ponto aí, já cobrei o secretário de obras, que algumas pessoas lá já tinham cobrado realmente, né, que foi uma aberta ali que ele não sabe como começou, né, porque tem o retorno logo ali na frente, 5 metros ali, já tem o balão, e ele falou para mim que ele pediu um prazo aí de 15 dias para rever, né, saber como foi aberto aqui lá e como ele vai ter que fechar. Ele falou que é uma coisa simples, mas precisa da autorização, mas já foi cobrado isso aí a ele. Beleza? Obrigado pela palavra.
Muito bom saber disso, né, porque a gente está aqui cobrando e ele pediu esse prazo e a gente está informando aí a sociedade que tem um pouquinho de paciência que vai estar resolvendo esse problema. A gente está aqui o tempo todo cobrando, principalmente sinalização na nossa cidade, que naquele balão ali da saída, ali em frente ao posto Montrelato, o que a gente vê ali da sinalização, que o povo não obedece a sinalização. Chega e entra no balão achando que tem a preferência de qualquer jeito, sem que tenha uma placa e um escrito pare lá de todo tamanho. Mas o pessoal não obedece, né, e causa esse transtorno e às vezes até acidente. Está querendo uma partida, vereador?
Didé, realmente o negócio está complicado aqui em Buritias, né? Ninguém para, poucas pessoas param nos cruzamentos, motoqueira avançando, bicicleta e etc, aquela coisa toda, realmente complicado. Hoje, e o número de carros aqui em Buritias aumentou muito, né? Aumentou demais da conta. A chegar o ponto, eu acho que está quase começando a ter que pensar em colocar algum tipo de semáforo aqui em Buritias, assim como tem outras cidades aí, talvez maiores um pouquinho. Mas, sinceramente, está ficando complicado. Muitos carros nas ruas e as pessoas, às vezes, não têm essa consciência de chegar e dar uma paradinha ali no cruzamento antes de entrar, né? Hoje eu estava vindo isso na BR, só não aconteceu um acidente gravíssimo comigo, até um caminhoneiro que estava vindo, ele ficou indignado com aquela situação e ele buzinou o tempo inteiro pro cara que entrou de uma vez na minha frente, né? Então, assim, graças a Deus não havia nenhum carro atrás e eu tive condição de parar. Mas aqui na cidade também, se você entrar, se você não der uma parada, você está correndo sério risco e colocando muitas outras pessoas também em risco, porque tem muitas pessoas que não respeitam de maneira nenhuma. Infelizmente, essa é a situação. E temos que realmente buscar uma solução para evitar esses problemas. Devolvo a palavra, vereador.
Concordo plenamente, vereador, porque a gente sabe que tem a sinalização, às vezes está até apagada, mas tem a sinalização ali, tem a placa, tem escrito lá. E o pessoal tinha que ter mais consciência, porque na nossa cidade aqui, ela já não é a mesma mais, ela cresceu bastante o movimento. Então, verdade, às vezes a gente capricha muito aí achando que só acontece com os outros, né? E uma hora acontece com a gente mesmo. Principalmente ali no bairro Taboquinha, eu sou morador do bairro Taboquinha. Todas as esquinas do bairro Taboquinha, elas não têm muita visão não, né, Danilo? Você sabe disso. Elas não têm muita visão. Então o pessoal que transita no bairro Taboquinha tem que ter a consciência que quase todas as esquinas tem que parar. Tem que parar. O pessoal tem que ter essa consciência. Eu sou morador de lá e às vezes eu evito de andar no meio ali, vim mais pela principal ali, porque lá dentro as esquinas não têm muita visão. Se você não parar, uma hora ou outra vai estar causando um acidente. É difícil uma semana que não tem o pessoal de entregador aí de bebida, que não tem um arranhão ali com as motos, alguma coisa, ou passando aperto. Porque o pessoal tem que se conscientizar. Principalmente ali naquele balão, ali em frente ao Montrelato, ali na Avenida Bi. A gente fica ali à tarde ali, o movimento aumentou bastante, o pessoal não respeita a sinalização. Então a gente pede um pouquinho de coerência, que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, que a cidade ainda é pequena, que vai chegar, né? Não precisa de tanta correria e às vezes não obedecer a sinalização. Quero aqui também hoje frisar pelo evento aí de dia 28, né? Parabenizar a presidente pela iniciativa. Da gente estar prestigiando essas mulheres, né, essas pessoas em destaque no nosso município. Esse ano é uma pessoa que eu quero homenagear. A gente tinha tantas outras também que, né, que tinha que homenagear, mas a gente sabe que é difícil fazer para muitas pessoas. Mas dessa vez agora, nesse ano, eu estou homenageando a Selma Marcelino Xavier, Selma lá de São Vicente, uma pessoa que presta serviço aí para a sociedade mais de 20 anos como professora, já foi diretora, já esteve à frente ali da Associação de São Vicente, sempre é a pessoa que está aguerrida, né? Com todos nós aqui que passa lá no mercado dela, você pode saber que é um assunto só, cobrança de melhorias para a região dela, né? A pessoa que está sempre atenta, acessível a todo mundo e que realmente faz um trabalho extraordinário de estar sempre tentando fazer o melhor, contribuir para a comunidade, né? Então, em especial, eu quero homenagear ela e tenho certeza que nos anos futuros aí a gente vai estar tendo a oportunidade de homenagear outras pessoas também que merecem tanto, né? Então, dessa vez agora eu vou homenagear a Selma, que é uma grande amiga minha também. Obrigado. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador inscrito, Alencar Polinário.
Bom, falando um pouquinho sobre os animais nas pistas, né? Vi a imagem aqui também, no grupo aqui, a questão dos animais aí soltos nas rodovias. Isso aí causa um transtorno e pode causar acidentes gravíssimos, até a morte, né? De algum condutor. Não posso deixar de parabenizar o trabalho da Secretaria de Educação por ter resolvido uma situação que esses vereadores vêm debatido aqui desde o primeiro dia desse ano, que é as ministeriações. Não posso deixar de falar do Dr. Marcelo, que esteve conosco aqui, nos conduziu, foi a nossa ponte aqui com a administração, com a secretaria. Não posso deixar de falar do prefeito, que colocou-se à frente, né, para resolver a situação, como também todos envolvidos aí, todos os vereadores aqui que empenharam para que acontecesse essa separação das turmas ministeriais em nosso município. Agora sim, podemos dizer que há um começo aí para uma educação de qualidade nas zonas rurais. Não que não esteja.
Vereador Alencar, você dá uma parte, gentileza?
Sim.
Vereador Alencar, é só para poder, corroborando o que Vossa Excelência disse, esses animais soltos na pista, ô Robertinho, isso passou da hora, passou da hora. Todo mundo está recebendo um vídeo aí, parecendo que Buritis, a zona urbana, agora virou para uma fazenda. Lá no trevo, lá, vaca, boi, e estão até namorando lá na beira da pista, lá, a maior indecência. Então está passando da hora de resolver. É de chegar lá, Secretaria de Agricultura tem que chegar lá e resolver. Alguém mandou para mim aqui o seguinte. A prefeitura, o colega está dando um grito ali, a prefeitura, inclusive, pode até terceirizar o serviço como forma de emergência para poder resolver o problema.
Uma parte.
Resolveu o problema, não posso dar porque eu estou com uma parte, vereador. Concluindo aqui. E também estão dizendo para mim aqui o seguinte: que estão ouvindo aí, e essa questão de multisseriação, a pessoa mandou para mim aqui, estou ouvindo multisseriação, isso é um sinal que o Rufino está colocando a cara dele nesse governo. Muitas estradas sendo arrumadas, isso é muito bom. É, e o Rufino, como vocês dizem em toda reunião, é o cara do diálogo, sinal que Buritis vai para frente. Isso é bom. Tem um eleitor aí, nosso aí que está ouvindo e mandou isso aqui. Eu quero, Alencar, já concluindo aqui rapidamente, só mandar um abraço aí para todos os dentistas e dizer a todas as pessoas que ainda não tomaram posse, conte com este vereador para cobrar do prefeito. E tenha certeza que o prefeito vai dar posse. Irmã Raimunda, um grande abraço, minha amiga. Um abraço para o Manel Messias. Amanhã eu vou aí.
Bom, então foi uma grande vitória essa semana, né? Hoje tivemos uma grande vitória. Todo o nosso município, todos os estudantes tiveram essa vitória em questão das multisseriações sendo resolvida em boa parte aí. Bom, quero parabenizar a nossa servidora aqui da Câmara, Beth Queiroz, pelo belíssimo trabalho que tem feito nessa Câmara. Hoje eu pude presenciar isso aí, o trabalho aí, o convite para o projeto Jovem Vereador. Então, assim, bem importante, como foi engraçado, né, participar juntamente com os vereadores, vendo aqui cada aluno aqui sentado aqui na mesa, onde nós temos os alunos fazendo a parte de cada vereador. E achei bom, foi bacana, muito bom. E assim, não posso deixar de dar um abraço, mandar um abraço bem forte a todos os servidores da Escola Metista e todos os alunos, meus alunos lá da Escola Metista. Parabéns por tudo aí, pelo trabalho, pela competência de cada um. Nosso município, nesses últimos dias aconteceu muitos fatos de acidente em questão da saúde. E assim, vi hoje a necessidade, talvez, de nós conseguirmos aí, quem sabe, uma ambulância equipada, porque hoje, pelo que observei, posso estar enganado nesse ponto, não temos uma ambulância aí equipada para levar um paciente entubado para fora do nosso município. Então, assim, já é importante nós começar a pensar em alguma coisa assim relacionada a isso aí. Bom, sobre o projeto que foi apresentado para nós, comungo com o colega Carlos Fernando sobre situação, onde que é importante esse projeto passar, é para resolver alguma situação. Tem alguns servidores que estão me cobrando aí, um professor assistente de sala para acompanhar em sala ali, porque estão com 29, 26, 27 alunos ali no primeiro período, segundo período. Então precisa de alguma pessoa para acompanhar e ajudar no dia a dia. Sobre sinalizações, hoje, como o nobre colega Robertinho falou, o pessoal está largando as avenidas principais que estão cheias de quebra-mola e indo para as ruas paralelas aí nos bairros. Isso acontece no Veredas, acontece lá no Taboquinha e nos demais bairros. E alta velocidade, principalmente muitas vezes os mais jovens, que ainda não conhece muito a questão do trânsito. Como o colega Didé comentou sobre a questão da visibilidade nas ruas, vejo que há muitos moradores, às vezes planta ali alguma planta na esquina também, e essa planta baixa, ela não dá visibilidade para a pessoa que chega. E nós temos um problema muito grande em nosso município, que eu observo, que não temos aí, em algumas ruas você não sabe de quem é a preferência. É quase impossível, às vezes, entender o que é a preferência. E assim, nesse ponto seria necessário, talvez, organizar uma sinalização, nem que seja pintar ali no chão a preferência de quem. Em cada rua, nessas ruas que acontece maior problema. Esse levantamento seria interessante mesmo, fazer o levantamento de todas as ruas aí, principalmente daquelas que mais ocorre algum problema, líder de governo. Bom, sobre as multisseriações, também voltando lá, sobre a questão do IDEB, nós vereadores aqui fizemos um compromisso com a administração de cobrar também a questão da qualidade do ensino. Então, os professores, os diretores e o pedagogo têm que fazer o trabalho correto. Sabemos que fazem, mas vamos melhorar, cobrar e acompanhar o trabalho de cada professor, que muitos professores também precisam dessa ajuda também, de ser orientado nesse ponto.
A gente que está na educação, a gente vê isso aí também, muitas vezes precisa dessa orientação. E cabe a gestão escolar e a pedagoga acompanhar isso no dia a dia. Bom, então, falar um pouquinho da pessoa que eu vou homenagear nessa sexta-feira, a Elisete Taborda. Há muitos perguntam, por que Elisete Taborda? Pela qualidade do trabalho que ela vem prestado na educação da nossa cidade. Eu não conhecia ela até no começo, só de nome, até no começo de 2023, quando eu fui trabalhar na escola e vi ali a competência dela na execução, na direção da escola Filomena, onde ela esteve à frente e com a sua competência conseguiu transformar numa escola, uma das escolas maiores do município. Víamos antigamente que a escola de preferência, a maior escola que todo mundo queria pegar, era a escola Cândido. E hoje, a escola Filomena, ela está quase no... Se brincar, é a maior escola, acredito que é a maior escola municipal de Buritis em quantidade de alunos. E questão de organização também. Graminha organizada, organização no lanche ali, geral. No geral, eu acompanhei, eu trabalhei lá, a gente conhece de dentro o trabalho. E aquele jeito positivo de trabalhar, de cobrar do servidor, o jeito correto que tem feito. Por isso, escolhi o nome dela para ser homenageada nesta sexta-feira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, pela... presidente.
Com a palavra, nosso vice Robertinho.
Presidente, demais colegas, antes de falar minha fala, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Israel, irmão do nosso nobre vereador Carlos Fernando, que está aqui na audiência e assistindo e comentando aqui sobre o que é tratado aqui na reunião. Isso é muito bom, né? Sinal que a comunidade está aí na audiência. Presidente, eu queria falar sobre a questão da cozinha comunitária, citada aqui pelo nosso nobre colega Carlos Fernando, que tem cobrado em todas as reuniões, o início, né, das atividades na cozinha comunitária. Essa semana eu tive novamente com a secretária Flávia, onde ela colocou que a cozinha comunitária não foi aberta em janeiro e fevereiro por falta de repasse, né, que era destinado para a cozinha comunitária, e posteriormente a secretária, juntamente com o prefeito, resolveram implementar um projeto que estava, inclusive, no plano de governo do prefeito, que é tornar a cozinha comunitária um restaurante comunitário para atender as pessoas que, na visão da secretária, realmente precisa, né, ser atendido pela antiga cozinha comunitária, porque no entender dela havia muitas pessoas usufruindo do projeto da cozinha comunitária sem estar dentro dos critérios. Inclusive algumas pessoas, isso foi o que me foi passado, né, inclusive com algumas pessoas solicitando que outras que estavam ali na fila buscassem as marmitas quando não se tinha direito de ter. Por quê? Porque foi estabelecido que eram no máximo duas por pessoa. E outra coisa que foi colocada, inclusive, que tinha algumas pessoas que nem vinham até aqui, mandavam outras pessoas entrarem na fila para levar marmitas para obras em construção, para trabalhadores em algumas propriedades rurais. Então, para evitar alguns problemas em relação a isso, já estava no plano de governo do nosso prefeito tornar a cozinha comunitária um restaurante comunitário, onde as pessoas vão ter a oportunidade de se alimentar ali no próprio local. Em relação à questão dos animais nas vias, eu falei anteriormente aqui na minha fala que a secretária, ela estava com alguma dificuldade em implementar. Por quê? Porque ela recebeu um parecer, vereador Alencar, negativo da assessoria jurídica de terceirizar esse serviço. Por quê? Porque está no código de posturas do município de que essa atividade tinha que ser estabelecida por um servidor municipal. E aí ela já estava, inclusive, com a empresa já praticamente em processo de contratação, quando ela recebeu esse parecer negativo da assessoria jurídica, e daí ela está encontrando uma dificuldade de ter um servidor destinado somente para isso. Mas, como eu falei anteriormente, esta semana nós vamos nos debruçar, inclusive eu vou procurar, se vocês tiverem alguma ideia, inclusive, de repente, a possibilidade ou de nós alterarmos o código de postura para que permita, né, a possibilidade da terceirização, ou da gente, de repente, implementar um serviço emergencial até que isso possa acontecer. Então, eu solicito, de repente, até a ajuda, a contribuição dos nobres colegas em a gente, de repente, dar algumas ideias para a secretária para que possa, né, já esta semana mesmo, tomar algumas providências e partir para uma operação de captura imediata desses animais que estão aí nas vias.
Vereador Roberto, você dá parte?
Com certeza, vereador.
Agradeço, vereador. Vereador, nos causa até surpresa esse parecer, se Vossa Excelência tiver acesso, nos comunicar. Porque a gente faz parte dessa área e eu fico um tanto surpreso se é uma matéria de urgência igual está. Porque veja só, o prefeito já deveria ter contratado essa empresa. Porque qualquer pessoa que sofreu um acidente por causa do animal ali, a culpa é do prefeito. O irresponsável é o dono do animal, ele é irresponsável. Mas o culpado vai ser o prefeito. Está aqui o advogado da prefeitura ouvindo em alto e bom som, para saber, o prefeito é o culpado. Porque isso aqui está sendo anunciado toda a reunião. Buriti está parecendo que não tem mais fazenda geral agora, não tem mais área urbana. Animal está circulando para todo lado aí. Esse parecer é um parecer estranho de quem fez, eu não sei quem fez, mas eu gostaria muito de conhecê-lo. Porque os animais aí, vou te contar, o negócio está uma farra animalesca que precisa ser contida imediatamente. Então, assim, e agora, quanto à cozinha, vereador, para não pedir tempo de resposta, primeiro falou-se que não ia funcionar porque estava reformando. Agora já falou que não funcionou porque faltou recurso. São conversas distorcidas, conversas, sabe, que mandam para nós aqui, que mandam especialmente para Vossa Excelência, que precisa realmente chegar na verdade do fato. Ó, não está funcionando, é por isso. Eu não estou vendo movimento nenhum naquela cozinha ali. Nada de reforma. Eu estou vendo, quem não tem condição passando fome, que comia aqui no decorrer da semana e agora não consegue. Obrigado, vereador, pela parte.
É isso o que eu tinha para falar hoje. Eu prometo que na próxima semana nós traremos, né, uma solução para essa questão dos animais, seja a possibilidade de nós alterarmos o código de postura, se não for realmente possível terceirizar esse serviço, ou então nós iremos, né, colocar um próprio servidor da prefeitura para que possa fazer esse recolhimento de forma urgente. Mas nós traremos uma posição na próxima semana, na próxima reunião, sobre o assunto. Era isso que eu tinha para falar hoje. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos ouvem. Até a próxima semana. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Como eu falei, excelentíssimo presidente, a respeito dos professores e pedagogos, diz que o que é bom a gente não se cria, a gente copia, né? Não vamos perder tempo criando, vamos copiar o que é de bom para trazer para o nosso município. Acompanhei uma reunião dos professores e pedagogos lá na Escola Agrícola de Natalândia, na IFAM, a respeito das mudanças que estão se propondo hoje, melhorias na educação daquela região. O sistema educacional hoje, ele não tem contribuído muito para uma educação de qualidade. Todos nós sabemos disso. Né? Infelizmente, o sistema hoje está falho. Viu? Não estou condenando a nossa secretária, não estou condenando o nosso professor, dizendo que o sistema da educação hoje está realmente muito complicado para ser aplicado hoje, no especial nas salas de aula, né? O que é que nós estamos buscando hoje, na verdade, que eu ouvi, e eles estão trabalhando em cima, dentro do município. Eles não têm o poder de mudar o sistema de educação, mas têm condições de enquadrar ele de uma forma que pode vir a ser mais bem proveitoso para os alunos. Viu? Na verdade, Esse resultado que nós estamos tendo hoje, é preciso devolver uma autonomia maior para os nossos professores. Nossos professores hoje não têm mais autonomia dentro da sala de aula. Então, o que nós temos que fazer? O próprio município hoje tem que sentar e rever os conceitos dos professores hoje dentro da sala de aula, porque, infelizmente, o poder do professor hoje é mínimo. É? Então, estou falando para dois professores, me perdoa se eu estiver equivocado, mas eu achei muito importante que nós copiasse esse sistema e trouxesse ele hoje junto à Secretaria de Educação, junto ao próprio prefeito, para que seja discutido. Né? O que é que precisa mesmo? É a questão de autoridade dos professores hoje. A autoridade deles praticamente acabou dentro da sala de aula. Né? Lembramos também... do que é feito hoje, o programa de educação hoje, existe muitos projetos, muitas datas comemorativas, e acaba tirando o foco dos professores e dos alunos também. Enquanto poderiam estar ali aplicando aula de matemática, português e outras aulas a mais, os professores estão fazendo trabalho que não é de autonomia do professor. Então, cabemos aos nossos gestores estar à frente hoje, que cobre, apoie o professor, dê qualidade de ensino para os alunos, sim, mas tem que cobrar, porque hoje as datas comemorativas hoje toma tempo demais. O professor tem que confeccionar projetos hoje, e os projetos que vêm hoje, ele tem que parar de dar uma aula para confeccionar muito tipo de materiais para apresentar hoje, fazer foto e postar as fotos. Isso hoje está trabalhando... deixando os professores realmente é algemado, é preso, não tem como eles trabalhar, viu? O aprendizado, por que o aprendizado hoje está baixo? Por esse motivo, em vez de você estar aplicando hoje as matérias de necessidade, você está lá desenhando, está fazendo foto para postar na internet, para dizer dos programas educacionais. Fique à vontade, professor Alencar. Me desculpe que eu estou abordando uma parte hoje, porque hoje às vezes a gente condena muitos professores. Mas os professores hoje não têm o valor merecido que eles deviam de ter.
Fica à vontade, professor. Comungo um pouco a fala do vereador em questão de se, às vezes, nós temos que parar nossa aula para fazer um projeto, fazer ali algum cartaz, destinar alguns alunos a fazer um cartaz, organizar um cartaz para tirar foto, uma coisa meio sem sentido. Se direcionarmos esses trabalhos diretamente para um professor de arte, um ensino religioso, depende do assunto que for, ou selecionarmos alguns dias do ano para fazer um evento desse, não prejudicaria tanto na questão do ensino. Mas quando quase todos os eventos têm que fazer algo, prejudica ali no direcionamento, do planejamento de cada professor. Eu vou falar.
Está sempre à disposição, professor. O senhor fala com domínio de conhecimento, o professor Branquinho tem domínio de falar também. Então, o que eu estou citando? Eu tive o prazer de acompanhar uma reunião hoje voltada aos professores e pedagogos nesse sentido. Se fosse aplicar, tivesse fazer a aplicação dos materiais pedagógicos, seria muito mais aproveitoso. É datas de festividade demais. O que acontece isso hoje? Então, acaba tirando o foco dos próprios alunos, professores. Viu? Nós sabemos que os nossos professores são capacitados, eles têm capacidade sim para ensinar, mas acaba tirando esse foco e perdendo muito tempo. Aonde eles precisam de realmente trabalhar matemática, português e as outras matérias, eles ficam parados. Parado, viu? Quero deixar aqui essa estimação aos professores e dizer que estou com o sistema. Se a secretária realmente tiver interesse em ler o escrito, eu tenho um escrito também, que está sendo montado dentro da própria escola. Eles não vão divergir no MEC, jamais, mas vão trabalhar com mais tempo determinado em cima das matérias que realmente tem necessidade para que nossos alunos tenham um conhecimento maior. Gostaria aqui também, nesse momento, de aproveitar, junto ao líder de governo, o doutor Marcelo, pedir o plano de governo do nosso prefeito, Rufino Clóvis Falador, para que nós tenhamos acesso a esse plano de governo, que nós possamos debruçar esse plano de governo e saber se ele está sendo executado, ou quando ele vai começar a ser executado também, o nosso colega Ali Prisco. Nós precisamos saber qual é o plano de governo do nosso prefeito. Até então, não sei qual é o plano de governo do prefeito. Eu, então, pediria a Vossa Excelência, se for possível, encaminhar o plano de governo dele para nós. Por que eu estou cobrando? Nós somos cobrados. Qual que é o plano de governo do prefeito da sua cidade? Um vereador dizer que não sabe é uma vergonha, né? Para isso eu estou sentado aqui, fui eleito. Então, todos nós precisamos sim, de saber qual que é o projeto e o plano de governo do nosso prefeito. Questão da sinalização da nossa cidade. Eu vejo que é momento de gastar um dinheiro, buscar um especialista em sinalização para que a nossa cidade cresça dentro da equação correta. Porque a nossa cidade está crescendo, mas desordenada. As nossas sinalizações são todas atrasadas. Eles acham que pintar um quebra-mola é jogar um dinheiro fora. Eles acham que botar uma placa de palha é jogar um dinheiro fora. Muito pelo contrário. Além de estar preservando vida, está educando também os nossos motoristas, viu? E pediria também o nosso batalhão de trânsito que cobrasse também, orientasse mais a população nossa, hoje os motoristas, principalmente as bicicletas motorizadas, da nossa cidade. É um caso sério. Hoje elas não param, na preferência nossa, nós temos que parar para elas passar, viu? Motoqueiro, nós temos motoqueiro também que não respeita o trânsito, não só aqui, motoqueiro é no geral, não estou generalizando, mas nós precisamos que eduque, que nós possamos realmente evitar muitos tipos de acidente. Quero deixar uma boa noite ao público presente, aos que estão nos assistindo pela TV Câmara, quem está nos ouvindo pela Clube FM, e dizer que nós vamos estar aqui sempre reivindicando os direitos e buscando melhoria para o nosso município. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e que segunda-feira possamos estar aqui discutindo os assuntos do nosso município. E quero me desculpar aos professores, se eu estiver falando besteira, me perdoa, mas nós estamos aqui tentando trazer a melhor forma possível e um respeito junto aos professores. Muito obrigado, excelentíssimo presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite a todos, amigos vereadores. Boa noite a todos, público presente. Boa noite a todos do canal do YouTube. Quero parabenizar a todos os vereadores aqui por a reivindicação do meu bairro, Taboquinha. Sou morador do bairro Taboquinha desde 1996. Quero aqui pedir, o bairro Taboquinha, ele sempre foi um bairro esquecido. Desde as antigas políticas, sempre foi o último a ter asfalto, sempre foi o último de tudo, o bairro Taboquinha. Né? E hoje nós estamos tendo uma situação muito grave no bairro Taboquinha, são duas, iluminação e a falta de quebra-molas. Porque a sinalização, pelo jeito que eu estou vendo aqui, ela não está servindo para nada. Então, assim, eu quero estar aqui, pedindo ao prefeito, ao secretário de obras, mais melhorias em quebra-mola. Eu sei que o amigo Robertinho falou aqui, mas assim, todos sabem que aconteceu um acidente com vítimas, e não é o primeiro não, esse é o segundo. Um amigo meu, Manel, faleceu lá também, no bairro Taboquinha, se eu não me engano, no mesmo local, né? Então assim, quebra-mola lá, o bairro Taboquinha está muito largado mesmo. Ali no mínimo tem que ser uns 20 quebra-molas ali para poder, porque o pessoal ali com placa, eles não estão respeitando. Ali está precisando muito mesmo, o pessoal, o secretário, ir lá no bairro, olhar mesmo, por caso, vai lá dar uma olhada no bairro, será que não está vendo o que está acontecendo? Será que vai esperar mais o quê? Já teve vítima, gente. Tem que esperar mais o quê lá no bairro? Que fala, nunca resolve. Aí faleceu uma pessoa. Será que vai resolver agora? Né? Iluminação pública. Gente, o bairro Taboquinha, demora lá. Tá um breu. O cara mandou um vídeo pra mim, eu até ia lá na casa dele, mas depois fiquei com medo, porque tava muito escuro. Voltei. Fui no outro dia cedo, não tem como ir lá não. Não tem como. Ali na Avenida Sebastião Sobrinho, ali da Parmotec. Lá. Não tem como, lá não tem iluminação nenhuma, lá tá no breu. Ele mandou um vídeo, eu achei que ele estava brincando. Né? Ali na rua Frei Pio Barros, né? O bairro Taboquinha, ele é muito esquecido. Onde tá as vacas ali agora? Um amigo meu mandou aqui agora, aqui cavalo lá na saída do bairro Taboquinha, sempre o bairro Taboquinha. Acabou de mandar aqui meu amigo Juninho, abraço aí Juninho. Falou que quase sofreu um acidente, lá os cavalos tá lá agora, lá perto do...
Casa da Roça.
Né? Então, assim, vai ser o jeito de ir na agrocampo, comprar um ferrão, colocar esse cavalo lá dentro do campo de avião e colocar a vigilância lá na porta com a polícia. Que nunca aparece o dono desse cavalo. Quem já viu esses donos aqui? Todo dia fala. Cavalo já está na prefeitura comendo lá a grama. nunca está lá. Então, assim, vou ter que prender, vamos prender esse cavalo no campo de avião, que vai aparecer o dono lá amanhã. Né? E a vigilância vai estar lá, já multa esse cara, que eu quero conhecer quem é o dono desse cavalo, que está cheio. O cara tem uns 30 cavalos aí na cidade aí, ó, todo dia. Né? Então, ó, pessoal, essa é a reivindicação do governo. Né?
Vereador, é só isso. Vereador Danilo, você dá uma parte?
Toda, sim.
Só para reforçar o que Vossa Excelência está dizendo. Os cavalos, eles não respeitam nem mais a autoridade do prefeito, porque eles agora vêm comer grama, é cara na prefeitura. E eu só não vou lá agora à noite, porque Vossa Excelência criou em mim agora um temor de ir lá, esse escuro. Eu também tenho medo, então assim, tomara que o nosso querido secretário esteja ouvindo o que Vossa Excelência diz e que essa semana comece a iluminar o Taboquinha, que até os vereadores agora estão com medo de andar naquelas ruas escuras do Taboquinha. Obrigado.
Sim, não, mas pessoal, pode ir na rua da Farmotec, pode ir lá agora, se alguém tem coragem de passar lá, de pé, pode ir lá, né? Então assim, vamos dar uma atenção especial pro bairro Taboquinha, pessoal, né? O amigo Robertinho pediu aí alguém que vai estar lá, podendo olhar o bairro e ver, gente, o erro. Pode ir lá, vai lá de dia, vai lá de noite, ver o problema. O bairro Taboquinha precisa ter uma atenção um pouco mais especial, gente. O bairro sempre foi o bairro mais esquecido de Buritis, né? Desejo uma boa noite a todos. A amiga minha, Miss Lene, está acompanhando nós aí. A minha amiga dos Anjos. Minha amiga Marta, lá do bairro Taboquinha. Né? Um abraço a todos aí. Né? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Hoje você falou, e falou bem, mas me assustou ao mesmo tempo. Se um homem do seu tamanho e na sua profissão você está com medo de andar no escuro, não quero passar nem perto, Danilo. Mas, brincadeiras à parte, você está certo nas suas reivindicações, as pessoas estão te cobrando isso e você tem que levar isso adiante. Então tá de parabéns aí, continue assim. Doutor Carlos Fernando, quando é falado sobre o governo, fico de antenas ligadas para saber o que eu posso falar ou não. Mas ao mesmo tempo me recorro às pessoas que estão envolvidas. A secretária de saúde falou, temos teleconsultoria, sim. Apoio dos profissionais, auxílio no diagnóstico. Ginecologia, obstetria, cardiologia, endocrinologia, pediatria, dermatologia, medicina fetal, hematologia, urologia, geriatria e medicina de família e comunidade. Ela disse que a partir da semana que vem vai expandir mais as informações sobre isso, né? E a respeito do PSF Taboquinha, que há algum tempo funcionou noturno, que não está funcionando mais, ela falou que no início do mês voltará essas atividades. Pelo menos temos uma resposta aqui mais concreta, né? Se dá a resposta, eles dão o direito de nós cobrar se não acontecer.
Vereador Arley, você dá uma parte.
Sim.
Vereador Arley, a gente fica satisfeito, né, de ouvir essas respostas e saber que o secretariado está acompanhando também, porque eu falo que as nossas reuniões, ela tem audiência maior que o Jornal Nacional, porque todo lado está ouvindo, e os secretários, vereadora Vânia, é sinal que também estão acompanhando. E a secretária de saúde, realmente, ela tem nos atendido, respondido, corrido atrás, isso é muito bom. Agora, esses serviços de telemedicina, etc., o usuário, ele tem que se sentir bem e nos avisar que se sentiu bem. Não é a prefeitura apenas ter para oferecer, mas a gente não saber, né? Então o usuário, ele tem que receber e se sentir bem. Agora, para a felicidade de todos nós, para a felicidade da nação, e para que o Danilão aí fique feliz, Taboquinha, Danilão, vai funcionar, vai voltar a funcionar à noite, o PSF. Isso já é uma grande vitória. Obrigado, vereador.
Beleza. É interessante a parte que ela falou que vai expandir essas informações, porque até eu também não sabia, né, até o momento disso aí. Acredito que vai dar certo. A respeito das sinalizações na estrada. Gente, eu acredito que as pessoas que andam no dia a dia, os motoqueiros, acredito que tem que ter a cobrança, sinalização de placas,
quebra-molas, acredito sim. É, depois desse acontecido, um acontecido triste, né? Quem somos nós para falar da dor de uma mãe e de um pai perder um jovem de 17 anos? Quem somos nós para falar isso? Mas a respeito da sinalização, eu imaginei, falei, segunda-feira, o que vai ter ligação de quebra-mola e placa de pare, e assim aconteceu, né? É igual eu falo, quando é cobrado de um, é cobrado de todos. Da mesma forma que chega para o Alencar, que chega para o Branquinho, que chega para o Didé, chega a mim, chega Danilão, chega todo mundo. Mas as pessoas que hoje andam de moto e de carro têm que ter uma consciência das esquinas. Vem acontecendo e aí as pessoas andam da mesma forma, como se não tivesse uma placa, como se não tivesse um quebra-mola. Então tem que conscientizar as pessoas também. Não é só essa cobrança, quebra-mola, quebra-mola, placa, placa. Isso tem que ter, mas as pessoas têm que ter consciência do que estão fazendo também. Muito obrigado, boa noite a todos por estar aqui até esse momento. Passa a palavra, presidente. Obrigado.
Antes de finalizar, só queria pedir à secretaria desta casa, uma pessoa do Mário, da doutora Luana, que convidasse a nossa secretária de Ação Social, a Flávia Maia, para estar conosco na próxima reunião de comissões, para falar sobre essa pauta que tem sido muito cobrada aqui pelos vereadores sobre a cozinha comunitária. A Flávia Maia é uma secretária que nós temos muito respeito. É uma secretária que está aí há 4 mandatos diante de uma pasta tão importante. A gente sabe da responsabilidade que ela tem no que tange aos serviços dela e também junto à cozinha comunitária. E ela já comunicou a essa vereadora sobre um novo projeto que está sendo desenhado para melhor atender os nossos consumidores, as pessoas que fazem uso da cozinha comunitária. Então, eu acho que é pertinente que ela venha participar conosco e, assim como outros secretários, falar também sobre esse projeto para a cozinha comunitária a todos os nossos colegas vereadores. E também, antes de finalizar, só responder o vereador doutor Fernando, a pessoa que tem sido sempre cordial com essa presidente, pessoa que admiro e que respeito muito, dizer, doutor, que essa vereadora e presidente, por hora, também não gosta de nada daquilo que é burocrático. Não comungo com esse entendimento. Eu acho que a gente tem que trabalhar para estar desburocratizando. É, sabemos também dos direitos e dos deveres que todos nós temos, né, enquanto vereadores, mas quero acreditar, doutor Fernando, que a forma como o nosso servidor o respondeu foi, de fato, com muito zelo. Foi prezando pelo zelo por esta presidente ainda não ter recebido o projeto e também a mensagem. Mas nada que um bom diálogo, a gente vai estar reunindo com a secretaria para atender a todos os vereadores de forma cordial, como a gente tem prezado a todo momento aqui na presidência. Com a palavra, o nosso primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Doutor Fernando.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Professor Branquinho.
Presente.
Didé.
Presente.
Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Danilão da Funerária. Presente.
Presente.
Vaninha.
Presente. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 11ª reunião ordinária a realizar-se no dia 31 de março de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus continue nos abençoando.